Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo a Cristel Moreno. Ela representa a Gunderson, que é um escritório voltado ao controle jurídico das empresas que fazem investimento em startups, toda essa estrutura da economia digital, negócios criativos. A gente vai bater um papo hoje que a gente vai ter a possibilidade de entrar em temas mais técnicos que fazem parte desse contexto de startups e de negócios digitais como um todo, como uma oportunidade bacana de conhecer não só a visão de mercado da Cristel, mas a sua história. Obrigado por ter aceito conversar comigo. Passando a palavra para você, como eu sempre faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui?
Oi, Luiz, é um super prazer estar aqui. Adoro o podcast, então muito legal mesmo. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Cristel Moreno, Cris. Eu sou advogada, trabalho no Gunderson Bettner, que é um escritório americano que cuida só de startups e fundos de venture capital. Tudo que a gente faz é trabalhar com a economia da inovação. Eu sou paulistana, me formei aqui em São Paulo, em Direito. Meu primeiro contato com economia da inovação foi em 2007, quando eu comecei a trabalhar com o que na época não se falava em fintech, mas era um fintech. Comecei a trabalhar no Pinheiro Neto com o Bruno Balducini, que é o pai da fintech, né, da regulação de fintech. Fiquei lá por 5 anos e aí fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, em Colômbia. E aí fui trabalhar num grande escritório americano, representando grandes corporações. Cansei do direito, fui fazer intervalo, fui trabalhar com moda, fui me aventurar um pouco. E aí conheci uma advogada que trabalhava no Gunderson, que me falou, olha, eu sei que você não quer voltar para o direito, mas aqui é diferente. A gente faz com nossos clientes tão diferentes, não tem nada a ver com o que você viu antes. E aí fui falar com o pessoal desse escritório, isso foi 2015, advogados que usavam naquela época camiseta e calça jeans, que era um negócio super, isso é assim, 2015, faz tempo. Adorei a proposta. Eles estavam procurando alguém nos Estados Unidos para fazer América Latina dos Estados Unidos, né? Então, lógico, naquela época, América Latina não era um mercado tão grande de inovação como é hoje. Não se falava em startups, não tinha advogados que faziam isso, que se especializavam nisso. Então, fui trabalhar lá e fazia 50% de trabalho para América Latina, então não só o Brasil, mas a região como um todo, e 50% o mercado doméstico. E estou lá desde então, há 9 anos. E é isso, um pouco de mim. Sou mãe de 3 meninos, então isso também é grande parte da minha vida.
Pô, muito legal, Cris. E bom poder chamar de Cris. Adoro paulistanos que resumem nomes, independente do nome que a pessoa tenha. Mas muito legal conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho desse perfil profissional que você vem construindo ao longo do tempo. Mas tem uma coisa que eu achei curioso nessa tua história, que é exatamente essa pausa que você fez para experimentar outras possibilidades, experimentar atuar em outros mercados. Porque eu acho interessante, mesmo que a gente vá caminhar a nossa conversa para algo mais técnico, para algo mais voltado a essas estruturas de investimento, mercado de inovação, estruturas jurídicas, mas eu acho que tu tem um perfil que tem uma similaridade muito grande com algumas empreendedoras e empreendedores que eu converso aqui, que é começar a não se enxergar muitas vezes pertencente ao lugar que faz parte e tentar novas coisas. E eu acho que isso é interessante para compor a trajetória profissional da gente, compor o nosso perfil enquanto enquanto figura profissional do mercado, enquanto pessoa mesmo. Eu acho que isso é muito legal, tanto a tua primeira experiência antes dessa pausa, quanto esse momento de deixa eu experimentar uma coisa nova, deixa eu pensar em outras coisas, deixa eu enxergar outras coisas, e essa volta que provavelmente, claro, tem muita influência do ambiente, não ser aquele ambiente tradicional, né, dos escritórios jurídicos e etc., mas mais do que isso, você voltar com outra cabeça para esse mercado. E era esse ponto que eu queria começar o papo da gente. Como é a Cris voltando para um escritório jurídico, se deparando com um ambiente que não é aquilo que você tinha visto antes, não é aquela estrutura, não são aquelas pessoas com aquele dress code que a gente geralmente está acostumado.
Uhum.
Como é que foi essa volta? E, obviamente, não só o escritório pelo escritório, mas a relação com esse mercado de inovação. Como é que foram os primeiros desafios que você enfrentou?
Olha, a volta foi a junção, eu acho que, de dois mundos muito diferentes. Então, um mundo corporativo super tradicional para um mundo totalmente, o mundo da moda, onde as coisas são feitas, assim, é muito parecido com o mundo de startups mesmo, né? De empreendedorismo, onde as coisas são feitas, assim, tem, surgiu uma coisa, vamos resolver, assim, é muito pouco estruturado nesse início, né? Então, eu fui trabalhar com uma stylist que recebia, assim, um trabalho hoje para entregar amanhã. Então, assim, corre, vai, resolve e tal. E quando eu fui trabalhar, quando eu fui, passei a ser advogada de startup, os problemas que eu estava resolvendo para os meus clientes eram problemas reais, que, assim, coisas que precisavam acontecer reais. Então, assim, até ontem eu estava falando com um fundador que, assim, olha, preciso receber o cheque amanhã, senão minha folha de pagamento, não vou resolver minha folha de pagamento. Então, assim, é um problema real que precisa ser resolvido agora. Então, acho que foi muito bom juntar esses dois mundos, né? E é isso, assim, trabalhar com startup, com o mercado de inovação é se renovar sempre, buscar sempre as melhores soluções e uma coisa celere, né? Precisa ser super agilizado, até porque o negócio dos meus clientes estão sempre pivotando, porque os desafios são diferentes, o mercado sobe e aí cai, e aí, enfim, acho que foi ótimo, foi o que eu precisava e não sabia, né? Eu fui muito aventureira, porque não conhecia realmente na época, não sabia muito onde eu estava entrando, e foi uma agradável surpresa e duradoura, né? e foi uma aposta no mercado de América Latina, estando nos Estados Unidos e olhando e falando, olha, eu acho que aqui tem coisa, tanto é que eu acabei voltando para o Brasil, então passei quase 10 anos nos Estados Unidos e voltei para o Brasil, a gente abriu o nosso escritório no Brasil, nosso escritório de América Latina em 2022. Então,
Pô, legal. E tem uma coisa que, bom, eu vou dar um pouquinho de contexto para você entender e puxar um próximo ponto. Nos últimos 5 anos e meio, nos últimos 12 anos, eu tive uma experiência empreendedora com startup, que a gente costuma dizer que é a jornada de startup, entre aspas, ideal. A gente criou a startup aqui em Recife, em 2016 a gente vendeu essa startup para o Porto e Rotterdam, na Holanda. Então a gente fez todo o ciclo, a gente foi investido no Vale do Silício, a gente abriu empresa nos Estados Unidos, a gente abriu depois empresa na Holanda para fazer essa venda, enfim, todo o ciclo, a jornada empreendedora. Depois disso, eu assumi como diretor executivo numa empresa de capital aberto aqui da cidade do Recife, para criar uma estratégia e uma estrutura de investimento em startups. E nesse período, eu comecei a me relacionar muito mais com alguns escritórios jurídicos que se colocavam à disposição para atender startups, né? Então, eu recebi aqui, desde pequenos escritórios a grandes escritórios, com profissionais que, poxa, eu quero me conectar com as startups, eu quero ajudar, eu quero ter startup como cliente. E desde as startups mais iniciais até as startups já consolidadas no mercado. E uma coisa que eu sempre levantava, e aí eu estou contando essa história toda porque eu queria que você comentasse um pouquinho mais do contexto de vocês sobre isso que eu vou falar agora, Uma questão que eu sempre levantava era, veja, a parte jurídica empresarial, por costume, é uma visão jurídica mais preventiva. Então você entende o contexto, você entende potenciais problemas que podem acontecer, você tenta prever e evitar. No contexto de startups, geralmente, e foi ótimo o exemplo que você deu, a postura dentro da estrutura, e isso se reflete no jurídico, é uma postura muito mais reativa. Se eu não recebo o cheque amanhã, eu não pago minha folha. Se isso não acontece, eu preciso fazer tal coisa. Se essa questão, entre aspas, com os dedos aqui, legal, eu não posso atender agora, eu tenho que ter uma alternativa. Então, a startup ela está o tempo inteiro reagindo ao contexto. Isso quando a gente traz para o escopo do jurídico empresarial, isso pode gelar a espinha da advogada ou do advogado que está do outro lado, porque sabe o tamanho do problema que isso pode virar no futuro. Como é que. E aí, foi ótimo exemplo que você trouxe, mas como é que vocês hoje passam para as startups, enquanto escritório, dizer assim, cara, a gente está aqui para não impedir, entre aspas, que vocês se desenvolvam na agilidade que vocês precisam. Mas a gente também precisa achar um ponto de equilíbrio entre o preventivo e o reativo. Como é que vocês hoje lidam com isso?
É porque eu gosto de pensar assim, em mim, e acho que meus colegas também, como parceiros, mais parceiros do que advogados. Então, embora nós sejamos advogados, tem uma série de coisas que a gente faz que outros escritórios não fazem. Então, por exemplo, a gente sabe. Matemática, a gente calcula o preço por ação, faz modelo de rodada, a gente vai em reunião de board para entender como a empresa está indo, como que, assim, prever, olha, eu acho que aqui seria legal a gente fazer uma coisa mais formal, aqui eu entendo que o mais correto seria fazer formal, mas, meu, a gente precisa assinar isso, então vamos tomar o risco? Vamos, é assim, falar para o cliente, olha, tem esse risco, mas se eu fosse, eu gosto muito de me colocar no lugar do empreendedor. Se eu fosse empreendedora, é isso que eu faria. E a partir daí, lógico, a decisão comercial não é minha, mas realmente dá esse suporte e a segurança de que tem alguém que olhou para isso e o empreendedor vai tomar uma decisão sabendo de todos os cenários e daquilo que pode acontecer ou não, né? E eu acho que a nossa prática inteira tem muitos aspectos que a gente prevê questões que estão por vir. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma série de seminários nos Estados Unidos sobre como inteligência artificial se relaciona com privacidade. Então, pode ser você empresa, não é uma empresa de inteligência artificial, mas pode ser que você esteja usando alguma coisa de inteligência artificial. Eu preciso ter na cabeça, nos meus termos de uso do meu site. Então, eu preciso mudar alguma coisa, porque essa tecnologia está vindo. Então, assim, você pode não estar usando hoje, mas amanhã você vai usar. Então, o que que eu preciso prever e o que que vale a pena já olhar agora? E o que a gente fala assim, vou olhar agora, não é assim, tudo complexo, uma oligopínia, um negócio super. Sabe, assim, que não te dá a resposta. É assim, olha, sugiro que você coloque essas duas frases no seu termo de uso. Pronto, resolvido. Então, é essa a abordagem que a gente tenta ter com o nosso cliente, ele ser realmente um parceiro na jornada. Então, enfrentando essas questões jurídicas desde super early stage, do tipo, você tem um contato com o investidor X, você possa me apresentar? Tenho, bora, vou te apresentar. Até uma empresa super consolidada que está pre-IPO e precisa entender como que eu me preparo para fazer um IPO. Então, acho que é
Legal.
assim que eu, pelo menos, tento me posicionar.
Legal. Você comentou que o escritório da Gunderson no Brasil é de 2022, certo?
Certo.
Legal. Como é que foi esse movimento para o escritório enxergar o mercado brasileiro? Eu sei que o mercado de startups nacional, ele está sendo de fato discutido e observado e tem chamado atenção em outros países, principalmente nos Estados Unidos. E a gente vê isso pelos fundos americanos investindo cada vez mais aqui, e a gente pega fundos europeus também trazendo operação para cá. Mas qual foi, na visão de vocês, a importância de ter essa conexão direta com o ecossistema de negócios inovadores e digitais no Brasil? E aí você mencionou também em relação com startups, desde as early stage até as já consolidadas. E a gente sabe que o contexto jurídico Brasil, principalmente para as startups que têm operação fiscal dentro do país, tem lá suas particularidades, né? Tem Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Legal das Startups, coisas que tornam o ambiente legal brasileiro para as startups eventualmente diferente do que acontece em outros países, até da América Latina e, obviamente, dos Estados Unidos. Como é que foi, primeiro, vocês enxergarem o mercado do Brasil? Cara, a gente precisa estar conectado ao mercado do Brasil. Estar em São Paulo é o caminho natural das coisas, né? Você está do lado dos principais decision makers do país, então tem que estar em São Paulo mesmo. Mas como é que você enxerga esse cenário no que diz respeito ao viés jurídico também para as startups no país que chama a atenção de vocês?
Olha, a gente o Ganderson trabalha com a América Latina desde 2006, quando a Tiger começou a investir na região. Então a Tiger investiu em Decolar, Netshoes, Peixe Urbano. Então é muito antiga a prática e o olhar do escritório para a América Latina, né? Então, 2006, depois o próximo passo foi a Tiger apresentou a gente para a Kaseck e fez o primeiro fund formation deles. A gente apresenta fundos também quando eles vão captar. Então a gente apresentou a Kaseck desde o primeiro fundo deles, né? E até hoje são um grande cliente nosso na América Latina. E aí fomos apresentando outros fundos, né, Monax e tal, e foram apresentando a gente para as empresas. Então, hoje a gente tem 200 empresas, 100 delas no Brasil, né, por volta de 100, e mais 100 espalhadas na América Latina, e aí 90 fundos que têm como tese principal investir em América Latina, não necessariamente só Brasil. Então, o escritório como um todo, ele olha para a América Latina e para o Brasil, principalmente, como o maior mercado da América Latina, de uma forma muito estratégica e a longo prazo. Então, não é assim, a gente acompanha e olha os números a longo prazo, e é uma curva, é ascendente no mercado. Tem muito para acontecer aqui, né, ainda. E aí, quando você fala assim, tem muitos desafios jurídicos locais, tem muitas questões, e tem mesmo, e que bom, por um lado, que tem, porque tem uma série de legal techs fantásticas nascendo para resolver essas questões, né? Tem uma série de. Tem muita inovação para acontecer, por causa desses desafios na América Latina. Então, para mim só tem benefícios de estar aqui. É um compromisso super a longo prazo. E acho que a gente pode trazer, inclusive, essa experiência internacional, né? Saber o mercado internacional. A gente tem um escritório também em China e Singapura, que são mais antigos, onde se comprovou a tese de mercados emergentes. Então, a gente tem esse exemplo de que dá certo, é um negócio que vale a pena. Se aplicar aqui também.
Isso é muito legal porque durante muito tempo, e aí eu vou pegar esse finalzinho da tua fala, durante muito tempo a gente teve muita relação de para o que está sendo feito nos Estados Unidos, o que é que a gente pode fazer aqui. E eu acho que esse aprendizado hoje, diverso, olhando para a Ásia, olhando para a Europa e trazendo outras perspectivas de cenário de investimento, eu acho que isso cria um cenário Brasil como um todo muito mais interessante. E tem um outro fator que você colocou que eu acho que é um bom ponto de justificativa da Ganderson estar hoje ter uma base no Brasil e ter essas 200 operações aqui, ter 200 clientes na América Latina, considerando metade no país, é o fato de que vocês se tornam uma ponte de conexão segura para os fundos se relacionarem com o ecossistema, né? Então, é um misto de tô aqui para poder gerar oportunidade para as startups, sim, para mostrar que a gente está aqui para ajudar, para conectar, para fazer a coisa acontecer, mas eu também estou aqui para quando o fundo de fora olha para mim e fala, bom, a Gunderson tem um escritório lá, então eu posso ir via eles fazer minhas operações de investimento. Então isso, uma figura como vocês hoje no Brasil, elevam a capacidade e a maturidade das relações de investimento que acontecem nas startups. Isso eu acho muito legal, assim, acho que é importante ter essa visão. O Brasil barra América Latina tem um potencial econômico em negócios de inovação, em negócios digitais muito grande, e aí eu gosto de fazer a comparação com o que a gente pode identificar nos últimos 5, 6 anos que está acontecendo, por exemplo, em alguns países da África, que é uma economia que no viés da inovação e no digital tem crescido muito rápido, países como Nigéria, países como Egito. Então você percebe que tem uma taxa de crescimento acelerada, né? Muito mais acelerada do que a gente teve no Brasil. Óbvio, o cenário é outro, a maturidade é outra, as experiências são outras. E posicionar empresas como a Gunderson no Brasil e ter pessoas como você ali na interseção desse relacionamento startup-fundos, eu acho que é fundamental. Eu fiquei curioso com uma coisa, Crystal. Hoje vocês têm, bom, vou tentar resumir grosso modo aqui a nível Brasil, dois perfis de clientes, fundos e startups. Nesse contexto, quem é em cada cenário desse, como é que as empresas podem, principalmente as startups, como é que elas podem se conectar com vocês? Quais são as primeiras conexões, eventualmente primeiros serviços que vocês possam oferecer, essas conexões? Conta um pouquinho mais como é que as startups, principalmente, elas podem se conectar com a Gunderson.
A gente começa a trabalhar com uma startup, então, normalmente, quando elas pensam em fazer uma estrutura internacional para captar. Tá? Então, é esse o momento que a gente começa a trabalhar com as startups. Porque, lógico, nós somos uma história internacional, a gente cuida dessa parte de governo corporativa ou de investimentos e tal. Mas eu tenho empresas e clientes com os quais eu começo a trabalhar até antes. PowerPoint, minha empresa, fundador que já trabalhou comigo, que vendeu a empresa ou não deu certo, estou com outra ideia aqui, vamos lá, estou falando com investidores, pode dar uma olhada no meu deck. Então, pode ser tão early quanto isso. Lógico que para esse tipo de clientes a gente não consegue atender todo mundo, então a gente tem um crivo, uma análise maior, né? Então, mas é mais ou menos nesse momento que a gente começa a trabalhar. A nossa maior base de clientes e contatos é por apresentação de outros fundadores que gostaram do nosso serviço e falam, olha, queria te apresentar aqui os nossos advogados, ficamos satisfeitos, vamos colocar vocês em contato. Então hoje o nosso maior intake de cliente é assim, é no boca a boca. Acho que a maioria dos escritórios de advocacia são assim. E a gente, graças a Deus, tem uma boa reputação e tem dado certo dessa forma, né? A gente também trabalha, historicamente, o que aconteceu foi que os fundos sentiram falta de um escritório com o conhecimento e expertise que a gente tinha representando as empresas do portfólio. Então, eles cediam a gente e falavam, olha, agora vocês podem representar, vou apresentar vocês para o Gunderson, que agora passa a ser advogado das empresas. E a gente passava a ser advogado das empresas e o fundo contratava outros advogados para si, né? Então, assim que a gente começou a construir. Mas hoje, o nosso contato primeiro é a apresentação. Então, você, Luiz, tem uma empresa que você acha bacana, que está pensando em captar e fala, olha, conheço, vou te apresentar para a Cris aqui, vamos ver se dá certo, se tem uma conversa. E é assim que são os acessos. É bem informal.
Mas é bom porque a melhor forma de você chegar em bons negócios é por indicação de quem conhece esse negócio que está sendo indicado e já teve experiência de relacionamento e pode ainda ter experiência de relacionamento com vocês. Então, acho que, de fato, por mais que e faça todo sentido, um escritório de advocacia não é um serviço escalável, né? Já que a gente está falando de startups do outro lado, mas é um negócio que cresce de fato pela relação, pela qualidade do serviço. Christian, também ficou uma outra curiosidade no que você tem falado aqui, que é, bom, vocês vêm para o Brasil, né, olham para a América Latina, na verdade, antes de abrir o escritório, pelo primeiro interesse da Tiger em investir no Brasil e na América Latina. Vocês evoluem para ter escritório de fato no Brasil, mas vocês continuam sendo essa, meio que essa ponte observatória desses fundos internacionais a contexto do Brasil e, pelo que você acabou de falar, levantando a bola de que as startups que queiram ter uma operação e uma captação fora do país, vocês também podem ser essa ponte contrária, vamos dizer assim, de conexão com essas oportunidades de investimento internacional. Lá no começo você falou, pô, a gente veio para o Brasil porque a gente ainda entende que o mercado Brasil / América Latina ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para surgir de fato no mercado. E eu queria agora entender, vocês nessa relação com os fundos internacionais, na relação com o portfólio de startups que vocês já acompanham, o que é que vocês enxergam para esse cenário Brasil de startups? Né? Muito se fala do pós-pandemia, que mudou algumas coisas, muito se vê dessas grandes startups que eventualmente fazem seus layoffs. Então, o cenário econômico teve suas osciladas nos últimos anos, mas como é que vocês enxergam o cenário Brasil / América Latina que justifica os investidores, os fundos internacionais continuarem olhando para cá?
O que justifica? Olha, é um mercado de altos e baixos crescentes. Acho que é isso. São altos e baixos, mas a longo prazo é um mercado crescente. Então, você tem questões econômicas, políticas, questões econômicas globais, né? Então, o mercado de o investimento estrangeiro meio que secou ano passado aqui por causa de uma questão global, não só local. Então, tem uma série de questões, mas a longo prazo, e a gente tem os dados internamente, e a gente acompanha isso, a gente acompanha tamanho de cheque, a gente acompanha número de empresas, a gente acompanha interesse de investidores, a gente acompanha fund formation, também, assim, quanto os LPs colocam de dinheiro nos fundos que investem em América Latina, então não só a startup, mas isso também é um medidor de que quanto há de interesse em América Latina, e é crescente, é um mercado sólido. Então, a minha resposta para isso, e para um investidor estrangeiro olhando para o Brasil, e inclusive assim, para o Gunderson, quando olha para o Brasil, é um mercado resiliente. São fundadores resilientes, são fundadores que, embora naveguem incertezas, conseguem ter sucesso, conseguem criar empresas de muito sucesso. Então, a gente tem assim, clientes que estão com a gente, estiveram com a gente por muito tempo, então a Enjoy, a LD Station, clientes que têm com a gente há décadas, há mais de décadas, no Brasil, contabilizando nossa empresa, super, super consolidadas, que estão aí, ou já fizeram uma saída de sucesso, VTEX, entendeu? É um mercado que tem muito para apresentar ainda, né? A gente viu Pismo ano passado também, a gente participou representando um dos vendedores. Há muitas vendas, muitas saídas como a Pismo ainda para acontecer. A gente não acredita que é uma questão isolada. A gente acredita que é uma tese mesmo, a longo prazo, que tem muito, muito para ser desenvolvido. E é isso que a gente passa para os nossos clientes investidores também, que são investidores americanos, quando olham para a América Latina e falam, olha, a gente apostou, a gente continua apostando, a gente acredita, vem com a gente.
Boa, eu acho muito legal porque a tua experiência, ela faz com que a gente olhe para o cenário das startups por uma ótica que geralmente não é tão discutida. A gente, quando olha para o cenário de startups, a gente olha para os cases e o que está acontecendo das vendas, das aberturas de capital, das grandes rodadas de investimento, e a gente sempre olha pelo lado onde as coisas, em tese, acontecem mais rápido. que não necessariamente é uma regra, não necessariamente é isso, mas é o que muitas vezes as pessoas começam a acreditar. Não, a startup ela tem que captar rápido, crescer rápido, gerar rápido uma saída. Por outro lado, você traz uma experiência que eu acho que é pouco conversado nesse meio, que é a visão de fundos de investimento são sempre visões de longo prazo. Né? Quando você abre uma tese de investimento, quando você cria uma estratégia para transferência financeira para um conjunto de empresas, você está falando de uma relação que, no melhor dos cenários, é 10 anos. Então, assim, é uma visão que tem um fluxo de relacionamento diferente, que tem um fluxo de operação diferente, que tem uma visão de mercado diferente. Eu acho que quando você faz a análise de que o cenário Brasil, que querendo ou não, hoje é o cenário que puxa muito do comportamento da América Latina, é um cenário que oscila, mas cresce, eu acho que essa é uma leitura interessante, porque por mais que o mundo todo tenha passado nos últimos 4 anos por oscilações quase homogêneas, né? O cenário como um todo oscilou muito parecido. A gente vai ter agora uma visão de retomada, né? Uma projeção de retomada que eu acho que duas grandes coisas são interessantes nesse contexto. O primeiro é que, como você falou, mais cases como o da Pismo, mais cases como as últimas startups que abriram capital. Vão continuar acontecendo, mas mais do que isso, a gente está vendo o surgimento de uma nova onda empreendedora, né? Principalmente ali de 2018, 2019 e até 2020 para cá, que tem uma curva de maturidade no comportamento empreendedor muito rápido. Então, a turma empreendedora do período de pandemia para cá, essa turma amadureceu muito rápido. Entendeu muito rápido o fato das soluções digitais não ter a geografia como a limitação, né? Então isso também é um fato importante. A gente está muito acostumado, talvez São Paulo pouco menos, mas por exemplo aqui em Recife a gente ainda vê empreendedora e empreendedor de startup criando soluções focado no mercado recifense, focado no mercado pernambucano, focado no mercado nordestino. Cara, mas isso podia estar hoje em atuação na América Latina, na África, na Europa. Ah, mas como é que chega lá? Como é que eu... E às vezes a barreira é basicamente uma barreira linguística, porque o produto por si só, ele não tem, ele não existe logística, não existe indústria, não existe nada que faça com que o processo de expansão internacional ele não aconteça. Então, muitas vezes é só visão estratégica, posicionamento. Então, a gente vai ver uma fase, um ciclo empreendedor agora muito interessante. E, de novo, ter figuras como vocês, que estão na interseção de quem está olhando para investir e estão ali no relacionamento com startups, já com cases, e eu acho que os cases de vocês são muito legais. Eu acho que isso dá uma segurança também para essas figuras. Dizer assim, cara, vamos fazer o negócio acontecer. Vamos buscar uma captação externa, vamos consolidar o negócio no país. E esse é um posicionamento que a figura jurídica tem que ter cada vez mais forte nesse cenário. Cara, a gente está aqui para mostrar que você pode fazer, que dá para se posicionar. E a gente te instrui e te prepara para o negócio poder se relacionar com todos esses players, seja investidores ou de mercado. Cris, gostou do papo?
Adorei. Muito legal.
Boa. Alguma coisa que a gente não falou que você queira trazer sobre a Ganderson, sobre visão de mercado, pode compartilhar, pode trazer mais. A gente passou muito por essa visão mais macro, mas se tem alguma estratégia, um próximo desafio para a Ganderson, o que é que você pode trazer?
Olha, deixa eu ver o próximo desafio. Não diria um próximo desafio, mas um próximo. Bom, desafio, próximo projeto. Acho que é trazer cada vez mais tecnologia para o escritório em si, né? Porque a gente tá fazendo. Então, a gente lançou ano passado o ChatGPT, que é o nosso AI interno, acho que foi o primeiro escritório, pelo menos reportado, né, que tem a sua própria inteligência artificial. A gente está super animado e eu acho que próximos passos para mim, pessoalmente, é ver como isso vai se desenvolver e a expectativa de como esse ano, ano que vem, em 3 anos, a minha prática e o serviço que eu presto para os clientes vai mudar em razão disso, né? Então, vamos ver.
Boa, e eu acho que é muito isso, assim, os mercados tradicionais, e eu vou te colocar nesse bolo, né, os mercados tradicionais, como o mercado jurídico, estão se reinventando muito rápido, querendo ou não, essa relação que a gente está tendo cada vez maior e cada vez mais próxima com inteligências artificiais. E aí é interessante você falar isso, porque ao mesmo tempo vocês estão lá também discutindo, pô, como é que a gente lida com inteligência artificial sem colocar a privacidade em risco, sem colocar. Tem outras discussões que falam que colocar a autoria das coisas em risco, mas é importante estar junto, é importante entender, é importante começar a testar, usar, aplicar isso nas operações, porque querendo ou não, são novas tecnologias que podem otimizar nosso trabalho, que podem potencializar o resultado que a gente gera. Então é muito bacana ver também cases, de mercados tradicionais que estão se arriscando a testar essas tecnologias. Cris, muito legal conversar contigo. Falando agora para quem está ouvindo a gente até aqui, se você chegou até aqui, todas as informações, tanto sobre a Crystal quanto sobre a Gunderson, vão estar disponíveis na descrição desse episódio. Então vai lá, acessa o LinkedIn da Crystal, segue ela para saber o que é que ela está fazendo, segue também a Gunderson para acompanhar esses movimentos, acompanhar quem está captando investimento, para que isso possa também abrir teus olhos e mostrar as possibilidades que você pode buscar para sua startup, ou se você trabalha com investimento, abrir teus olhos para quais são as teses, quais são as parcerias que você pode desenvolver a partir desses exemplos e desse movimento de mercado. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!